Eu quero compartilhar uma palavra hoje, chamada No Dia da Salvação Te Socorri. Isso é um pedaço de uma palavra profética do profeta Isaías, repetida pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, e serve de lembrança, de aviso, de um toque de Deus para nós, para o nosso coração, de que há um dia, há um tempo aceitável, há um momento de Deus para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam transformadas. Nós cremos que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas todos cheguem ao arrependimento e todos sejam salvos. Por uma razão muito simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amados? Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, hein? Na carta de 2 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 5. No capítulo 5, 2 de Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 15 em diante, até o capítulo 6, no segundo verso. Então, 2 de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15 até o capítulo 6, no verso 2, nós vamos ler 8 versículos. Você que trouxe a sua Bíblia no seu celular, no iPad, no iPod, compartilha aí, né? Se você não trouxe a palavra, quiser compartilhar com alguém, estica o seu olhar no vizinho aí e fala, ó, estende para cá o seu celular ou a sua Bíblia, que eu vou ler junto com você. E ele vai permitir, amém? Nos acompanhar, palavra de Deus é sempre poderosa para as nossas vidas, amém? Já achou? Aproveita e já fala para alguém aí perto de você. Leia sempre a sua Bíblia, todo dia de preferência. Hein? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, amados. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Falei novamente a última afirmação, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui e agora o tempo aceitável. Eis aqui e agora o dia da salvação. Amém, amados. Tempo aceitável, dia da salvação, socorro que vem de Deus. Então, queridos, nós olhamos para essas afirmações tão importantes, tão fundamentais para a nossa vida e precisamos voltar a elas e mergulhar nestas verdades, sobretudo tê-las diante dos nossos olhos, diante do nosso coração e como direção, como norte, como os fundamentos que estabelecem nossa conduta e as nossas ações. Versículo 15, quando nós começamos a ler, nos diz o seguinte, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, partindo deste fato, compreendemos o seguinte, isso deve ser verdade fundamental para a nossa vida, todos devem ter estas verdades fundamentais no coração. Ele, Jesus, morreu por todos, amém? Crê nisso? Ele morreu por todos, morreu por aquela pessoa que você gosta e morreu também pela pessoa que você não gosta. Portanto, se alguém pensar assim, talvez Cristo tenha morrido por mim, que sou mais bonzinho, e por aquele outro, não. Isso não é verdade. Ele morreu por todos. E é esta verdade que nós precisamos proclamar, publicar para todas as pessoas que o Senhor nos der oportunidade. Ele, Jesus, morreu por todos. Mas é fato que nem todos ainda o conhecem, nem todos receberam a sua salvação, a salvação que vem através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Nem todos receberam o poder de Deus para serem salvos, para serem transformados. Mas aqueles que já o receberam, esses vivem. Amém? Quantos aqui já vivem em Cristo Jesus? Amém? Tem convicção disso, querido? Glória a Deus. Quem são os que vivem? São aqueles que receberam a salvação em Cristo. Porque a Bíblia diz claramente, nós estávamos mortos. Mortos para Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele, então, nos salvou. Ele nos resgatou. Ele nos redimiu. Ele nos alcançou. Nossa vida começa em Cristo Jesus. Amém? Por isso que a Bíblia fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então os que vivem são aqueles que já o receberam, que foram tocados, que foram transformados, que estavam mortos, mas agora estão vivos na presença de Deus. Estávamos mortos nas trevas, debaixo de jugo, longe de Deus, longe da aliança, mas agora estamos vivos, amém? Vivos para Deus, vivos para Deus em Cristo Jesus. Todos nós precisamos ter esta convicção como um fundamento da nossa vida. Nós estamos vivos em Cristo Jesus. Mas o texto que nós lemos, ele diz o seguinte, ele morreu por todos para aqueles que agora vivem, e nós vivemos em Cristo, não vivam mais para si. Fala para o seu vizinho, agora está falando com a gente. Veja, não vivam mais para si, mas vivam para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fomos chamados, somos chamados para viver para Jesus. Amém, amados? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Nós precisamos viver para Ele. Alguém pode pensar assim, mas por que eu devo viver para Cristo? Será que eu não posso viver para mim mesmo? Ora, nós devemos viver para Ele, porque por Ele nós fomos comprados. Amém, queridos? Não pertencemos mais a nós mesmos. Somos dEle, propriedade exclusiva do Senhor. Então nós não fomos salvos para sermos liberados para fazer o que nós queremos. Oh, legal, antes o inimigo oprimia a minha vida, estava no mundo nas trevas, e ele foi lá e me resgatou e me deu liberdade para agora, e agora liberdade é sinônimo de estou livre para fazer o que eu quero. Não. Ele nos libertou para que vivamos para Ele. Ele nos resgatou, foi um resgate do mundo de trevas, onde nós estávamos, de fato, dominados pelo inimigo, pelo pecado, dominados por uma vida vã, perdidos, mas Ele foi lá e nos libertou, nos resgatou para que vivamos para Ele. E por que devemos viver para Ele? Porque não tem sentido viver fora dEle. Porque não há um lugar onde não vivamos no mundo, não estou debaixo do jugo do diabo ou do pecado, e também não estou em Cristo Jesus, estou num lugar neutro, não tem lugar neutro, luz ou trevas, reino de Deus ou reino das trevas. A Bíblia diz que Deus, através de Cristo Jesus, nos transportou de um reino de trevas para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. Então, somos dele, chamados para viver para ele. Nossa vida, nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade, nossa plenitude está nele. Amém, amados? Eu sei que provavelmente você já sabe isso, mas eu só estou reforçando, porque eu sempre repito para mim essas mesmas coisas. É segurança para nós lembrarmos das coisas fundamentais. Amém? Somos dele. Vivemos para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Paulo tinha essa consciência muito clara: não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor. E nós acabamos de cantar, né? Abba, eu pertenço a ti. Tua palavra, os teus pensamentos é que me definem. Tu és a minha realidade. E estamos falando da mesma coisa, cantando a mesma coisa. Somos dele e devemos viver para ele. Por isso que quando nós falamos de alcançar as pessoas, de proclamar o evangelho, é porque ele diz que assim nós devemos fazer, nós somos chamados para isso. Ele nos confiou esta palavra, esta mensagem, este ministério, o ministério da reconciliação. Por isso, é isso que devemos fazer. Amém, queridos? Fala aí para o seu vizinho, ele nos deu um ministério. Ele nos deu uma mensagem. E a mensagem é que Deus, através de Cristo, reconcilia consigo o mundo. Amém? É maravilhoso poder dizer isso para as pessoas. Olha, tem um lugar de graça, tem um lugar de bênção, tem um lugar de vida, tem um lugar de salvação, tem uma vida nova que Deus preparou para você em Cristo Jesus. Tem um lugar de reconciliação, tem um lugar de paz, de cura, tem um lugar não apenas de uma transformação temporal, mas de uma transformação eterna. Eterna, Deus realmente te ama e Ele enviou Jesus para você, amém? Fomos chamados para dizer isso para as pessoas. Mas tem algumas verdades que também precisamos juntar a estas. Nós queremos proclamar para as pessoas, e nesse momento especial desse projeto, queremos contatar muitas pessoas e falar do Senhor para elas. Estamos orando, pedindo que o Senhor nos mostre pessoas pelas quais nós vamos orar e jejuar e clamar e estar na presença de Deus pela vida delas. Mas aí o verso 16 também nos diz assim: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Guarda isso, essa verdade, essa declaração na sua mente e no seu coração. Por isso, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por isso o quê? Porque nós fomos transformados, por isso a implicação é essa, porque nós fomos resgatados, porque nós fomos transformados, porque os nossos pecados foram perdoados, porque o nosso espírito agora está conectado com Deus, porque nós nos tornamos agora um com o Senhor, porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque o amor de Deus nos envolveu e nos transformou numa outra pessoa, porque nós somos dele e agora estamos no reino dele. Por isso, por estas razões, por causa desta transformação, agora nós não podemos olhar, nós não podemos conhecer, nós não devemos discernir as pessoas através da nossa carne. Então, por isso, tínhamos antes da transformação, antes da salvação nos alcançar, nós tínhamos uma maneira carnal, natural, terrena, muitas vezes diabólica, distorcida, de olhar para as pessoas. Mas aí nós fomos transformados pelo Senhor, por sua palavra, fomos amados, perdoados, abraçados, e agora estamos nele, em Cristo Jesus. Por isso, não podemos mais ter esta visão, não podemos mais ter esta forma carnal de discernimento por ninguém. Por isso a palavra diz aqui no texto: por isso, daqui em diante, a ninguém. Fala para o seu vizinho assim: ninguém. Fala para o irmão do outro lado aí: ninguém, irmão. Então, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, será que eu posso olhar, entender, conhecer de uma, os nossos irmãos que estão aqui de uma maneira carnal? Será que eu posso olhar para eles de uma forma carnal? Não. Fala assim para o seu vizinho: você pode me ver de uma forma carnal, mas não vai conhecer quem realmente eu sou. Amém? Isso vale para todo mundo. Eu não posso olhar para os irmãos de uma forma carnal. Ah, tá bom, então para os irmãos tudo bem, porque eles são já transformados, convertidos. Mas será que eu posso olhar para aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor, de uma maneira carnal? Não. Há ninguém. Por isso, daqui em diante, há ninguém conhecemos segundo a carne. Há ninguém. E será que esse ninguém inclui a mim? Sim. Fala para o seu vizinho: ninguém inclui você. Por isso, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mas como assim? Como é que eu posso olhar para mim mesmo de uma maneira carnal? Ora, é muito fácil. É muito fácil a gente olhar no espelho e não gostarmos do que a gente vê. É muito fácil nós tirarmos conclusões sobre nós mesmos. É muito fácil nós abraçarmos aquilo que as outras pessoas dizem da gente, né? Aliás, igreja é um constante processo de cura emocional, não só de curas físicas, mas também de cura emocional. E nós sabemos quanto nós fomos atingidos por palavras, por ações, por tantas coisas externas, né? Do mundo, das pessoas, da família, de cônjuge, de tantas coisas que nos cercavam. Mas aí vem a Bíblia agora e diz, você está em Cristo Jesus. E em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é, o que vale é a verdade de Deus para a sua vida. Você não pode olhar para você mesmo de uma maneira natural e carnal. Desconfie do que você pensa a seu respeito. Amém, queridos? Fala para o seu irmão, desconfie do que você pensa a seu respeito. Fala assim, e se o que você pensar a seu respeito não é o que Deus diz a seu respeito, jogue fora o que você pensa de si mesmo e fique com a palavra de Deus. Amém? Por isso nós cantamos, teus pensamentos me definem, Senhor. É a tua palavra que me define. É o Senhor que diz quem eu sou. Eu sou quem Deus diz quem eu sou. Eu não sou quem eu penso que sou. Eu sou o que Ele diz que eu sou. E se o que Ele diz que eu sou contraria o que eu penso que sou, eu tenho que jogar fora os meus pensamentos, porque os meus pensamentos não são nada. As minhas conclusões não são nada diante da verdade de Deus. E a Bíblia nos ensina a pegar os nossos pensamentos e levá-los todos cativos à obediência de Cristo Jesus. E a obediência de Jesus equivale a dizer levá-los à obediência da palavra. Então Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, não importa o que você pensa, importa o que eu digo. Amém, queridos? Importa o que Ele diz, não importa o que a gente pensa. Então nós não podemos nos conhecer segundo a carne, jogue isso fora. Nós não podemos conhecer os nossos irmãos segundo a carne, jogue isso fora. E não podemos conhecer os outros segundo a carne. A ninguém. Porque, amados, há duas maneiras, e a Bíblia obviamente está falando disso, de conhecer as pessoas. Maneira da carne e a maneira do Espírito. Então, tá bom, eu já sei que eu não posso conhecer, entender, discernir, compreender segundo a carne. Eu tenho que entender segundo o Espírito. Mas o que é, então, o que significa entender ou compreender as pessoas, conhecê-las segundo a carne? Tem um monte de coisa que nos ajuda a entender, a definir o que é conhecer segundo a carne. Conhecer segundo a carne é olhar, por exemplo, só para a aparência, só para o rótulo. A carne é rápida em estabelecer as suas conclusões, olhando para o exterior, olhando para a aparência, para o rótulo. A carne é muito rápida em dar um diagnóstico, em traçar um perfil. Olhou, não, aquilo ali eu já conheço. Será? Né? A carne é rápida em gostar de uns, não gostar de outros. A carne é rápida em dizer, Deus me livre de passar na frente daquela pessoa. A carne é rápida em criticar, em rotular, em separar, em criar barreiras, em julgar, em condenar. A carne é muito rápida para isso, é ou não é? Pergunto para alguém, sua carne é rápida em fazer essas coisas? Porque a minha é, se eu deixar ela, é rápido. Em segundos, a gente já rotulou, criticou, condenou. Sabe quando nós olhamos para as pessoas na carne, uma das dificuldades que nós temos com a carne é que, para nós, o comportamento é que define a pessoa. O comportamento. Mas Deus não olha só para o comportamento. Amém, amados? Porque o comportamento, que de repente pode parecer mal, ele certamente tem lá as suas raízes. Por que que alguém se comporta mal? Por que que alguém é difícil, é chato, é crítico, é, sei lá. Por que que alguém se comporta mal? Deus olha muito além disso. Pergunta aí para o seu vizinho, será que tem pessoas boas que têm comportamento mal? Responde aí para ele, claro! Você, por exemplo. Fala a verdade, irmãos. Se Deus fosse nos tratar apenas segundo o nosso comportamento, a gente estava frito. Não é? Deus fala, bom, deixa eu ver. Fez a lição de casa? Não, Senhor. Manda o raio. Pronto, não sobrava ninguém. Deus olhou para o mundo e a Bíblia diz isso. Ele viu que todos pecaram. Deus olhou para o mundo e viu que não tinha um justo sequer. Diz a Bíblia, Novo Testamento, não há um justo, não há quem faça o bem. Todos se desviaram igualmente e todos nós estávamos incluídos nisso. Se Deus nos tratasse segundo os nossos comportamentos, já era. Mas nós temos dificuldade com isso, principalmente em relação ao próximo. Como é que Deus nos trata? Ele nos trata com o seu amor, com a sua graça. Qual é a definição mais básica de graça? Favor que a gente não merece. Definição mais comum de graça é isso. É favor imerecido. Ele nos tratou não da maneira que merecíamos, mas nos tratou com o seu favor, com a sua graça. Decidiu fazer isso. Diz a Bíblia que ele decidiu nos amar quando éramos ainda pecadores. Jesus tratava as pessoas assim. Os religiosos, fariseus da época ficavam desesperados. Por exemplo, Jesus ia lá falar com um ladrão, cobrador de impostos. Eles ficavam assim, será que ele não sabe que esse cara aí é torto, que ele é ladrão, que ele é isso, que ele estava lá Jesus falando com o cara? Aí Jesus ainda virava e falava, galera, vou almoçar na casa dele hoje, alguém quer ir? Isso era morte. Jesus chegava e ia conversar com a prostituta, dava um troço em alguns. E eles começavam a dizer, olha, você não sabe que essa mulher é assim, se você fosse de Deus mesmo, você saberia quem ela é. E Jesus respondia mais ou menos assim, bom, você acha que ela pecou bastante? Quem pecou mais, ama mais. E ele estava dizendo lá para o religioso, Simão, talvez você pecou menos, por isso que você ama menos. E aí começou a ficar difícil para ele. Jesus falou assim, olha, eu vim aqui na tua casa, você nem me cumprimentou direito, nem as coisas mais básicas, segundo os costumes aqui da época, que todo mundo faz para um convidado aqui nesse contexto, você não fez, você não botou nem uma bacia para me lavar os pés, porque eu cheguei andando da rua, e todo mundo faz isso, você nem fez, você nem me deu um abraço. Mas essa mulher entrou aqui, ela abraçou os meus pés e chorou os meus pés e enxugou os meus pés com o cabelo e não se cansa de beijar os meus pés. Então, sabe o que eu vou dizer para ela? Filha, perdoado são os teus pecados. Já pensou? Se o Senhor fosse nos tratar segundo o nosso comportamento, fala bem baixinho para o teu vizinho assim, já era. Mas graças a Deus, ele é um Deus bom. E aí tem alguém pensando assim, mas eu tinha um mau comportamento antes de aceitar Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais pequei, pastor. Quem nunca errou depois de aceitar Jesus, levanta a mão. Quase ali, o Jefferson quase fez isso. Então, será que a mesma graça que nos alcançou antes continua nos alcançando ainda? Será que o mesmo perdão continua disponível a nós? Ah, legal, então Deus perdoa, eu posso pecar? Não. Não pequeis, diz a Bíblia. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o Senhor, que é poderoso para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quantas vezes? Uma? Duas? 10? Tem limite? Não. O amor de Deus não tem limite. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que um grande desafio para nós realmente é olhar para as pessoas além do comportamento delas. É olhar para as pessoas como pessoas amadas por Deus. Amadas por Deus. Criadas por Deus. Um dos grandes desafios que nós temos é olhar para o nosso próximo, para o semelhante, para o outro, considerando que Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu por ele, morreu por ela. Ah, mas ele tem muito pecado, ela tem muito pecado, ele fez muita coisa errada, ela fez muita coisa errada. É mesmo? Será que não fizemos também? Será que teve um grupo que pecou menos ou mais? Não, diz a Bíblia, todos nós estávamos na mesma condição. E de fato a mesma graça que nós recebemos, nós devemos oferecer essa graça para as pessoas, favor e merecido. Amém, queridos? Do contrário, nós é que estamos fritos. Porque diz a Bíblia, com a mesma medida em que medirdes, vos medirão a vós. Assim como o Senhor me perdoou, eu preciso perdoar as pessoas. Se eu não perdoar as pessoas, será que Ele me perdoa? Não, porque isso é o reino, é a mesma medida, né? Como é que Jesus Cristo nos ensinou a orar? Ele nos ensinou a orar da seguinte maneira: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos semelhantes. Esse assim como é um problema sério para a gente. Porque assim como significa com a mesma medida. Nós estamos de fato dizendo para Deus: Deus, olha como eu trato os outros e me trata igualzinho. Com a mesma medida, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus semelhantes. E Jesus acrescenta ainda, falando no mesmo contexto, Mateus capítulo 6, ele diz: porque se não perdoardes os outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Então, como Ele perdoou a mim, eu tenho que oferecer perdão. Como Ele me amou, eu preciso amar as pessoas. Amém? Fala para o seu vizinho: quem ama conhece a Deus. Porque Deus é amor. Isso está escrito na Bíblia. E quem não ama, fala então, você já sabe, né, o resto. Como Ele me amou, eu preciso amar. Como Ele teve misericórdia da minha vida, eu preciso ter misericórdia das outras pessoas. Eu sei que tem algumas pessoas mais difíceis. Qual é a pessoa mais difícil do seu contexto, da sua vida? Já posso imaginar uns balãozinhos assim: o meu sogro, o meu cunhado, aquele primo, patrão. Pois é, nós estamos rodeados de gente difícil, mas pessoas que Deus ama. Pessoas pelas quais Jesus morreu. Amém, queridos? Então, o que é conhecer segundo a carne? É olhar para a aparência, é olhar só para o comportamento. Quando nós olhamos para as pessoas na carne, o comportamento é que define a pessoa e não o que ela é realmente diante de Deus. Porque a carne só enxerga isso, a carne vai ver fraqueza, a carne vai olhar para as dificuldades, a carne vai olhar para os rótulos, a carne olha para a aparência, boa ou ruim. A carne é absolutamente enganosa, né? Porque às vezes a gente fala, ah, essa pessoa é legal, você viu como ela é, você viu o que ela falou, ah, você viu o que ela fez, ah, essa pessoa é legal. Depois a decepção é enorme. Eu nunca imaginei que a carne olha para a aparência, boa ou ruim. A carne não olha para o coração, a carne tem um juízo falho. Então, quando nós olhamos segundo a carne, ou conhecemos segundo a carne, nós julgamos, nós criticamos. Normalmente, nós somos muito mais pessimistas, nós falamos mal. Não temos esperança de transformação ou mudança, porque a carne nos engana. Então, diz a Bíblia, a ninguém conhecemos segundo a carne. E é interessante que diz lá o texto, e ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, porque quando isso foi escrito, alguns daquela época eram contemporâneos de Jesus. Então ele diz, ainda que alguns até conheceram Jesus segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. O que significa isso? Que se as pessoas tentarem conhecer apenas o Jesus natural, histórico, que veio a esse mundo e fez algumas coisas, e não conhecerem Jesus pelo Espírito, não terão a revelação de Deus, a revelação da salvação que há em Cristo Jesus. Se olharem só para o natural, jamais entenderão que Jesus era o próprio Deus habitando em nosso meio, o Messias prometido, porque isso só pode ser revelado pelo Espírito. Então até a carne, com relação ao conhecimento de Jesus, pode enganar uma pessoa. Alguém pode dizer, não, eu conheço esse tal de Jesus, já li sobre ele. Mas se não conhecer Jesus pelo Espírito, não vai conhecê-lo realmente. E se nós não olharmos para as outras pessoas no Espírito, não vamos conhecê-las realmente. E se nós não olharmos para nós mesmos no Espírito, não vamos nos conhecer realmente. Podemos, de repente, abraçar enganos em nossa vida que serão determinantes. Determinantes para os nossos pensamentos, comportamentos, palavras. E isso vai influenciar o nosso temperamento e vai nos afastar da essência, do padrão, daquilo que o próprio Deus estabeleceu sobre nós. Por isso, a ninguém podemos conhecer segundo a carne. Agora, o que é conhecer segundo o Espírito? É olhar para o interior. Conhecer segundo o Espírito é ver as pessoas e a si mesmo, como Deus vê, como Deus conhece. É de fato olhar para além da aparência, para além do comportamento, é conhecer alguém de acordo com o plano de Deus para essa pessoa. É olhar para alguém e ter um entendimento sobre aquela pessoa, o entendimento do que a palavra de Deus diz sobre aquela pessoa. Então isso é conhecer. Quando a gente vê no Espírito, ou conhece no Espírito, o Espírito normalmente conhece o coração, não a aparência. O Espírito está sempre vendo possibilidades, possibilidade de mudança, de transformação, por exemplo. O Espírito vê e conhece de acordo com a vontade de Deus para a pessoa. Há um texto na Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz assim, o Senhor, contudo, disse: não considere a aparência, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós olhamos do lado de fora, Deus vê do lado de dentro. E o Espírito de Deus em nós nos ajuda a ver uma pessoa como Deus a vê. Amém? Quando nós olhamos, conhecemos alguém pelo Espírito, nós agimos em fé. Agimos em fé. Sabe o que a Bíblia diz o que é a fé? Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, a certeza das coisas que não se veem. Então, nós começamos a tratar as pessoas não por aquilo que elas demonstram ou pelo comportamento que elas têm, e nem pelas palavras externas, duras ou não, porque tem gente que está ferida, né? Você se aproxima de alguém ferido, você vai levar bala, bomba, de tudo quanto é lado. É ou não é? Já tentou conversar numa boa com alguém ferido? A pessoa fere, porque está ferida. E aí não adianta ficar ferido também, porque aí vai ser dois feridos brigando. Não acontece isso com ninguém aqui, né? E a pessoa depois sai dizendo: eu tentei ajudar aquela pessoa, sabe o que ela falou de mim? Ela falou isso, isso, isso. Agora são dois feridos. Isso adianta? Não adianta. Isso cura? Não cura. Então nós, que já fomos transformados, amém? Nós podemos ter fé em relação às pessoas. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus olha para as pessoas, Ele considera o amor dEle, Ele considera o plano que Ele tem para aquela pessoa. Deus considera o que Ele estabeleceu para ela. Às vezes Deus é muito estranho, mas porque Ele tem uma visão muito maior. Por exemplo, eu fico assim, até hoje, chocado da maneira com que Deus tratou algumas pessoas na Bíblia. Por exemplo, Jacó tinha saído da casa dele, fugido, porque ele tinha enganado todo mundo. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou de uma tal maneira que o irmão disse assim para ele: olha, assim que o pai morrer, eu vou te matar. Eu estou te jurando de morte. Está numa casa assim, com alguns problemas, né? Um irmão decidido matar o outro. Ele tinha feito um monte de coisa errada. Jacó significa enganador. E Jacó sai fugido de casa, sem saber direito para onde ia. Ele tinha uma direção, mas tinha uma jornada toda até chegar na terra que ele queria chegar, dos seus parentes. E ele tem que dormir num lugar. Num lugar onde não tinha aparentemente nada, só tinha pedra naquele lugar, e ele pega uma pedra para fazer de travesseiro, e ele deita ali, ele tem um sonho, e no sonho Deus vem falar com ele, e realmente era o próprio Deus falando com Jacó. Aí que entra a minha crise: se eu fosse Deus, naquele encontro de Betel, que foi o encontro de Deus com Jacó, a primeira coisa que eu ia dizer para Jacó seria mais ou menos assim: bonito, hein? Agora está fugindo, né? Depois de ter aprontado tudo, depois de ter enganado todo mundo, agora você acha que fugindo vai dar tudo certo, né? Esquecendo, deixando para trás. O que que você está fazendo, cara? Você fez tudo errado. Você está entendendo? Você fez tudo errado. Você tinha tudo para dar certo, mas você fez tudo errado. E agora isso vai te acompanhar. Vai ser uma desgraça na sua vida. Para dizer pouco, né? Afinal de contas, eu sou Deus. E esse cara, eu dei a chance para ele. Eu fiz promessas para ele. Eu disse que ia abençoar ele e o cara faz tudo errado. Mas sabe o que Deus diz para Jacó? Mais ou menos assim: oi, Jacó, tudo bem? Rapaz, como eu te amo. Quero te dizer umas coisas. Olha, eu só quero reforçar que o meu amor está sobre a tua vida e que você vai ser um instrumento para abençoar muitas famílias da terra. O cara tinha enganado a família dele toda. Você vai ser, através da sua vida, muitas famílias da terra vão ser abençoadas. Eu sou o teu Deus. Eu fiz uma aliança com você. E sabe essa terra, esse lugar aqui, ó, que você está dormindo aí? Toda essa terra eu vou dar de herança para você e para a sua descendência. Jacó, Deus está nesse lugar. Que maravilha. Estou feliz. Obrigado, Deus. Eu fico em crise com isso, irmãos. Deus nem tocou no assunto. Imagina você encontrar com uma pessoa que fez mal para você há um ano atrás. Ficou devendo para você, você ligou um monte de vezes, ela não pagou deliberadamente. Podendo pagar, não pagou. E pior, disse para algumas pessoas que você é que estava devendo para ela. E você pensou assim, só matando mesmo. Pena que não tem pena de morte no Brasil. Aí vem o projeto de evangelismo. Alguém fala, vamos pedir para Deus mostrar uma pessoa que nós devemos orar, que nós devemos amar, nós devemos jejuar por ela, interceder por ela, para que o amor de Deus a toque, para que o amor de Deus a transforme. E passou já um tempo, você até está esquecido e tal. E aí você fala, Deus, me mostra uma pessoa que eu tenho que amar, orar, jejuar, abençoar e tal. E plim! Ele fala, ô diabo, o inimigo está tentando atrapalhar a minha oração. Eu estou querendo uma pessoa legal para orar, para abençoar. O inimigo já jogou alguém, já quer me deixar invocado. Nesse momento de oração, de paz, na presença de Deus, sabe, já jogou uma pessoa, você fala, Deus, né, me livra desse mal. O inimigo está aqui e tal, e me mostra a pessoa mesmo, aí vem a mesma pessoa. E você fala, bom, não está dando para orar hoje, eu vou dormir, amanhã eu oro. E no dia seguinte você vai orar, fala, Senhor, me mostra, plim. Vem a mesma pessoa. E de repente Deus te dá a oportunidade de encontrar com a pessoa, no mercado. Naquele mercadinho de bairro, cujo corredor é bem estreito, e ela vem de encontro a você, não tem como não passar por ela. E a pessoa vem dar um sorriso e fala, oi. Pergunta seu vizinho, como você reagiria? Se percebe, irmãos? É um desafio enorme para a gente vencer essa questão do comportamento. Porque dá uma crise, você fica pensando, não, mas peraí, essa pessoa foi sem vergonha, ela está me devendo, ela não pagou, ela fez isso, ela... Deus sabe. A gente sabe também. Tem que pagar? Claro que tem que pagar, não estou dizendo que não tem que pagar. Né? A Bíblia diz, não, ninguém devais coisa alguma. Mas o que eu estou querendo dizer é que a visão de Deus é muito maior. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente vai na presença de Deus e diz assim, Deus, o Senhor sabe que essa pessoa me prejudicou, ela não me pagou, ela me fez mal, ela está me devendo. Aí Deus fala assim, e a tua dívida comigo? Você sabe, comparativamente, como é a sua dívida comigo? Aí Deus lembra, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 18, né? Alguém devia muito, mas muito para o rei, uma dívida impagável. E o rei chamou aquela pessoa e falou, presta conta, olha rei, não dá, tem misericórdia de mim. O rei falou, sabe o que eu vou fazer com você? Vou perdoar toda a sua dívida, pode ir livre. A pessoa disse, é sério? Sim, eu estou perdoando toda a sua dívida. E a pessoa saiu feliz, oh, que maravilha, ele perdoou a minha dívida. E nessa de sair à rua, ele achou alguém que devia para ele um pouquinho, só um tantinho. E falou, ah, aqui quem está me devendo, me pague senão mando te prender. E mandou prender. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar a pessoa de volta. E falou, bom, você não perdoou, como eu te perdoei, então eu vou te entregar os atormentadores até que você me pague a dívida. Detalhe, a dívida era impagável. E sabe o que diz lá o texto? Assim vos fará meu Pai Celestial, se do íntimo do coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Uau! Então, é realmente um grande desafio para nós. Mas, onde é que a gente tem que voltar? Naquele ponto, os que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe, em outras palavras, ele está dizendo, morra para você mesmo, viva para Deus, e você vai entrar numa dimensão diferente, num entendimento diferente, num discernimento diferente, num conhecimento diferente. Se nós formos olhar para as pessoas, segundo rótulo, segundo aparência, segundo comportamento, até segundo as palavras, não tem jeito não. Carne gera carne, né? A inclinação da carne, diz a Bíblia, é morte, separação de Deus, distanciamento de Deus. Mas quando nós olhamos pelo Espírito, nós então falamos por fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Quando Deus falou com Jacó, Deus estava falando do plano que ele tinha. Deus estava dizendo, Jacó, eu sei que você é o cara torto, eu sei que você é o enganador, eu sei de tudo isso, mas não vou jogar na sua cara. Eu quero, Jacó, te resgatar, eu quero te trazer para uma outra dimensão, eu quero te mostrar o que eu preparei para você, eu quero te mostrar o meu amor. E é claro que Jacó podia rejeitar tudo aquilo, mas um dia, e lá na frente só, Jacó, depois de muito penar como enganador, um dia ele tem um outro encontro com Deus, ele agarra em Deus e ele entendia que ele precisava ser transformado, ele dizia, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus falou, e quem você é? Eu sou o enganador. Ele falou, ah, então tá bom, você reconhece? Ele falou, então você vai ser Israel, porque eu te fiz para ser Israel, eu te chamei para ser Israel, para ser príncipe de Deus. E a nossa mente, irmãos, tem dificuldade com isso. A gente olha e fala, como é que aquela pessoa torta, esquisita, xarope, fala um monte de bobagem, ateia, anti-Deus, anti-tudo, anti-tudo que eu creio, só faz coisa torta. Aí o Espírito Santo fala, aquele lá é um príncipe. Ah, não. Nós temos que vencer isso, amém, amados? Como? Os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Olha para o seu vizinho e fala assim para ele, você é um príncipe, uma princesa? Alguém está pensando assim, sorte do rapaz que está sentado do lado de uma moça bonita numa hora como essa, né? Aí ele fala, não, eu creio, você é uma princesa. É, mas o que está sentado do lado do cunhado, da sogra, é, do maridão, já, barrigudo, tal, príncipe de Deus, aleluia. É, temos que olhar pela fé mesmo, pastor. Muita fé. Muito, mas muita fé, que o Senhor me dê graça para ter outros olhos. Vai dar, irmão. Amém? Deus vai te dar graça para ver com os olhos do Espírito. A ninguém conhecemos segundo a carne. Quando nós olhamos no Espírito, nós temos esperança. Quando nós olhamos pelo Espírito, nós contrariamos o natural. Nós amamos por aquilo que a pessoa é, não por aquilo que ela faz, simplesmente. Nós perdoamos. Sabe, quando nós olhamos pelo Espírito, nós abrimos espaço para a ação de Deus na vida da pessoa. Tem um texto na Bíblia, eu gosto muito, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 20, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, a ira do homem impede a justiça de Deus, dificulta a justiça de Deus. Ou seja, quando eu crio barreiras com as pessoas, eu estou, na verdade, impedindo a ação de Deus. Porque eu fiquei irado, porque eu fui atingido, né? Porque eu fui ferido. E por que eu fiquei irado? Por que eu fui atingido? Por que eu fui ferido? Porque eu não morri, eu preciso morrer. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se você conhecer, é difícil, mas se você conhece algum cristão por aí que vive chateado com esse, com aquele, porque aquele disse isso, aquela falou isso, e a outra falou tal coisa, e não sei quem e tal... Saiba que isso é carne, não dos outros, dele ou dela, é carne. Toda hora fica ferido, melindrado e tal, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando a gente olha no Espírito, nós abrimos espaço para a ação de Deus. Quando a gente conhece as pessoas no Espírito, nós perseveramos, nós suportamos e nós aguardamos a ação de Deus. Porque a gente tem uma visão diferente sobre as pessoas. Nós temos uma visão do que Deus pensa a respeito dele. E ainda que ele ou ela esteja numa condição difícil, a gente tem condições, pelo Espírito e pela fé, pela palavra de Deus, a crer que vai ter um tempo diferente, vai ter um tempo específico de graça, de salvação, de resgate na vida daquela pessoa. Sabe, deixa eu dizer de outra forma, Jesus, por exemplo, andava com os discípulos, e os discípulos eram difíceis no início, porque eles não eram convertidos. Pode imaginar uma coisa disso? Discípulo de Jesus que não é convertido, mas eles só converteram depois. Um dia, Jesus assim disse para Pedro, Pedro estava embaçando um pouco, não entendendo o que Jesus dizia. Jesus falou assim: Pedro, é o seguinte, quando você se converter, ajuda os seus irmãos, tá? Jesus disse isso para Pedro. Pedro, quando você se converter, ó, lembra que eu estou falando aqui, você não é convertido ainda, mas quando você se converter lá na frente, ajuda eles, tudo bem? Não, Senhor, que isso, eu não sei quanto aos outros, eu estou disposto a morrer por você. Jesus falou: Pedrão, não está nada, rapaz, você vai até me negar. Não, Senhor, não nego. Nega. Nega, só para te lembrar, quando o galo cantar, você vai lembrar disso. Estou contextualizando aqui mais ou menos a conversa de Jesus. Jesus estava dizendo: cara, é o seguinte, você ainda está torto, você ainda não está entendendo nada, mas eu te amo, eu te suporto, eu estou te discipulando, eu estou dizendo coisas aqui, crendo que você vai se converter. Você ainda não está convertido, você ainda não está transformado. Mas Jesus agia em fé, liberando graça, liberando a palavra, suportando. Quando a gente olha pelo Espírito, conhece no Espírito, a gente ama, suporta, continua crendo e não se ofende. Fala assim para o seu vizinho: se você se propor a amar as pessoas, orar pelas pessoas, jejuar pelas pessoas, se colocar na brecha pelas pessoas, posso dizer uma coisa? Fala só um conselho: não se ofenda. Não se ofenda. Creia. Creia. Porque tem algumas coisas, algumas palavras, algumas ações, algumas proclamações, algumas bênçãos, alguns auxílios, alguns momentos em que a gente pode ser instrumento de Deus na vida das pessoas, que é tudo feito pela fé, em esperança, e pode ser que até a gente morra sem ver o resultado final, mas não importa, porque o resultado final é um resultado eterno, amém? E a gente tem que crer para a eternidade, nós temos que crer no que Deus diz, nós temos que crer no que Deus fez. Por isso, amados, Ele, diz a Bíblia, nos confiou o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? É esse. Deus em Cristo reconcilia consigo o mundo. Diz aqui o texto, né? O versículo 18 fala sobre isso. Deus nos reconciliou consigo mesmo, nos confiou o ministério da reconciliação. Verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus em Cristo, tem que ser através de Cristo, não tem outro meio, não tem outro nome, não tem outra porta, não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a porta, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Então tem que ser através de Jesus. Deus em Cristo reconcilia consigo o mundo, essa é a nossa mensagem. Mas Ele diz também aqui no verso 19, não imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é que significa isso? Significa que Deus não chega na vida de quem está torto, cheio de pecado, cheio de problema. Deus não bota o dedo no nariz dele e diz: cara, você é torto e você está lascado e eu vou mandar um juízo sobre a tua vida. Deus não faz assim. Deus fala e falou, Deus chega para alguém e fala: olha, eu te amo e te amo mesmo, dei minha vida por você. Você é o melhor que eu tenho. E o meu plano é um plano de salvação, de resgate, de bênção. Se você quiser. É claro que Deus sabe que tem juízo para o pecador. Tem juízo para quem rejeita o amor de Deus. E um dia todos serão julgados. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, por exemplo, que Deus deseja que todos cheguem à salvação. Importante a gente lembrar desse texto, porque no mesmo momento que fala que Ele nos confiou o ministério da reconciliação, diz que Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Então, o que, que isso tem que significar para a gente? Significa que nós não podemos olhar para as pessoas e dizer: eu sei, hein? Eu sei o que você fez do ano passado. Ah, já ouvi a sua fama. Misericórdia, hein? Deve ter uma legião de demônios nessa pessoa. Olha, dá para ver no olhar o demônio. Mas você consegue ver o amor de Deus nela? Fala assim para o seu vizinho: ver problema é fácil. Fala, ver demônio mais fácil ainda. Fala, mas nós temos que ver como Deus vê. Amém, amados? Olhar para as pessoas e dizer: você é o melhor de Deus. Você é a coisa mais importante da criação. Você é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Tem tanta coisa te esperando. Não imputando aos homens as suas transgressões. Então nós somos encarregados de proclamar essa mensagem. Verso 19 ainda diz: somos embaixadores. Verso 20: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Um embaixador, irmãos, representa, basicamente representa o seu país de origem. Nós somos embaixadores de Deus por Cristo Jesus. Nós representamos uma visão do céu. Amém? Nós representamos a graça de Deus. Nós representamos o amor de Deus para a vida das pessoas. Nós representamos e somos incumbidos deste ministério da reconciliação, que proclama aos homens o amor de Deus. Aleluia. O embaixador, ele age oficialmente e com autoridade. Mas sabe, queridos, o ponto mais importante do ministério da reconciliação, fundamentalmente, é isso aqui que está no verso 21. Nós temos que dizer para as pessoas: olha, Deus, através de Cristo, que não tinha pecado, desceu a esse mundo para tomar sobre si os nossos pecados. Por isso está escrito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos que dizer para as pessoas, cara, o pecado, não importa se pecou muito ou pouco, esse pecado já foi pago lá na cruz do Calvário. Deus não veio jogar na cara os teus pecados, Ele veio te amar, Ele veio te salvar. Aquele que não tinha pecado, que era Jesus, desceu da sua glória e Ele foi até aquela cruz, e lá na cruz Ele tomou os seus pecados, os seus muitos pecados e os meus muitos pecados. Ele se fez pecado por nós, para que agora nós pudéssemos ser livres, para que agora, diante dos homens, diante de você mesmo, na sua consciência, diante de Deus, diante do mundo espiritual, diante do inferno, diante de todos, você pudesse ser alguém absolutamente justo, você se tornasse justiça de Deus, livre, absolutamente livre em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, queridos? Verso 5 diz assim: coopere. Aliás, verso 5 não, capítulo 6, verso 1 diz assim: e nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Fala para o seu vizinho aí, coopere. Ele fez tudo isso por nós. Duas implicações aqui. Primeiro, nós não podemos esquecer disso, não podemos jogar fora o que nós temos de mais precioso, a ação de Jesus por nós. O fato da cruz. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então não podemos esquecer disso. Segunda coisa, somos encarregados de levar essa mensagem para as outras pessoas, como Deus levaria. Deus podia fazer diretamente, Ele é todo poderoso. Ele pode proclamar diretamente a sua salvação para o coração das pessoas. Ele pode fazer isso, Ele é Deus. Ele pode se revelar para as pessoas através de sonho, através de visão, até através da natureza, através das coisas criadas, através até de uma mula. Deus pode falar com alguém, Ele pode fazer o que Ele quer, mas Ele nos chama. E Ele diz para nós, olha, eu estou te confiando, porque você foi transformado e passou a ser cidadão dos céus, mas eu te deixei aí na terra para você ser o meu embaixador, para você levar a minha palavra, o meu amor, o meu reino, a minha visão, a minha graça, a minha justiça para as pessoas. Então, coopere, porque você também teve um tempo em que Jesus se revelou a você através do Espírito Santo. Diz assim, o versículo 2, porque diz, e aí ele cita a profecia de Isaías, capítulo 49, verso 8, Ele diz assim: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui e agora o tempo aceitável, eis aqui e agora o dia da salvação. Sabe o que Deus está lembrando para todos nós? Ele está lembrando o seguinte: olha, no dia em que você, na minha presença, diz: Deus me salva, Ele diz: eu te salvei. No dia em que você clamou e disse: Senhor, me socorre, eu te socorri. Ele está dizendo em outras palavras, lembra? No tempo aceitável, no tempo em que você se voltou para mim, ele nos lembra, o Espírito Santo nos lembra, e a palavra de Deus nos lembra. Nós fizemos tanta coisa errada, mas num dia o Espírito Santo nos tocou e nós nos voltamos para Deus, e a gente diz: Deus, socorro! Ele disse: eu socorro, eu posso socorrer você. Nós dissemos: Deus, socorre-me! Ele disse: estou pronto, estou aqui. Quantos se lembram disso? Você se lembra do dia que Deus te abraçou, te salvou, te transformou, te tocou? Ele está dizendo: olha, não esqueça disso, não torne isso vão na sua vida. Graça não pode ser vã em nossa vida. Então a segunda implicação, ele está dizendo, olha, hoje também é tempo de salvação para muita gente. Amém, queridos? Hoje também é tempo de salvação para outras pessoas que estão lá fora. Pessoas pelas quais você pode orar, pessoas pelas quais você pode jejuar, pessoas pelas quais você pode interceder, pessoas pelas quais você deve amar e deve levar o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. Esse é o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar sobre essa palavra.